Beabá Podcast. O objetivo desse podcast é informar e educar. Ele não substitui o atendimento médico profissional e não se destina a diagnóstico ou tratamento. Os convidados desse podcast expressam suas próprias opiniões, experiências e conclusões. A menção de qualquer produto, serviço, organização, atividade ou terapia não deve ser interpretada como endosso do Beabá, seus parceiros e apoiadores.
Voltamos! Eu amo esse pessoal, esse auditório maravilhoso. Calma, eu já vou cortar essa parte, tá bom?
Beabá Podcast.
Oi, eu sou a Simone, sócia fundadora do Beabá. E a gente voltou para mais uma temporada de podcast. Dessa vez vão ser 3 episódios para falar sobre o mundo maravilhoso dos medicamentos. E a gente está aqui graças ao apoio, incentivo, amizade do pessoal da Libs. Muito obrigada.
Então aqui, à minha esquerda, como vocês podem ver, ou não...
Boa tarde a todos, é um prazer. Tô debutando em podcasts, minha primeira vez. Meu nome é Larissa Barreto, eu sou farmacêutica, especialista em oncologia e oncologia pediátrica, com aproximadamente aí quase 9 anos de atuação na área. Estamos aí para responder as perguntas de vocês, para estar compartilhando o que a gente puder e agregar de informação para todos vocês.
Boa tarde a todos, meu nome é Bianca Gasparotto.
Essa é a hora que a gente não estava preparado. Alô? É uma pergunta de casa!
Bom, meu nome é Bianca Gasparotto, boa tarde. Sou farmacêutica, oncologista também. Sou mestre em oncologia. Sou uma pessoa completamente apaixonada nessa área, gosto bastante de ajudar as pessoas.
Olá, meu nome é Camila, eu sou enfermeira oncológica há 15 anos, por favor não façam os cálculos aí da minha idade, né? Especialista em infectologia, né? Comissão de infecção, atualmente faço MBA em gestão. Eu sou enfermeira navegadora, a gente acompanha muitos pacientes, então eu aprendo demais com eles, né?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Simone e a todo o Beabá pelo convite. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas em Salvador. Eu cuido de adultos, mas tenho um amor muito grande pela oncopediatria, né? E uma admiração muito grande pelo Beabá.
Meu nome é Ismaria, eu tenho 12 anos. Eu conheci o Beabá em 2019, quando eu descobri um câncer chamado neuroblastoma e hoje em dia eu estou em remissão, fazendo a minha primeira revisão.
E a gente chamou Isis porque, assim como as profissionais que estão aqui, é uma das pessoas que mais conhece sobre medicamento. Quantos você tomou?
840 de...
Porque não podemos falar marcas.
87 quimioterapias.
Boa tarde, gente. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Patrícia Ferreira, né? Eu sou a mãe da Isis Maria, eu sou advogada e sou paliativista. Hoje eu estou aqui com esse pessoal maravilhoso para aprender um pouco mais sobre medicamentos. Claro, tirar muitas dúvidas. Se preparem.
Já vamos jogar para as farmacêuticas. Qual a diferença entre medicamento e remédio?
Remédio... A gente considera tudo que promove um bem-estar, né? Pode ser um medicamento, pode ser um riso, como a gente fala que rir é o melhor remédio. E o medicamento é em si aquela substância que vai fazer alguma ação no seu corpo, curativa ou para amenizar alguma dor, algum enjoo, por exemplo.
O medicamento são substâncias produzidas por indústrias farmacêuticas, né? Que são testadas... São passadas por testes clínicos até conseguir sair no mercado para ser industrializada, né? Já o que a gente chama de remédio pode ser um banho que a gente dá para baixar uma febre, por exemplo, e diminuir esse mal-estar. Atividade física é um ótimo remédio, porque os benefícios da atividade física regular impedem ou então aliviam muitas doenças, né? Muitas outras coisas. Então, basicamente, o que a gente fala é que nem todo remédio é um medicamento, mas todo medicamento é um remédio.
Lembrar que, assim, todo medicamento que é aprovado no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, eles são aprovados com base em agências reguladoras. Então, a gente já ouviu falar muito da Anvisa. O que é a Anvisa? É um conjunto de técnicos que avaliam os estudos, olham lá tudo que foi feito, e aí eles falam, não, tudo bem, esse remédio é bom para a população, ou então esse remédio não serve para a população, então nós precisamos de mais estudos. Então é muito importante que esse selo seja dado pela Anvisa.
Bom, eu já tenho uma dúvida. Eu faço uso de florais, então eles se classificam como remédios e não medicamentos, né?
Então, os florais, eles são considerados uma medicina complementar, né? Uma terapia complementar, assim como os banhos terapêuticos que a Bia mencionou. São técnicas milenares, né, para fazer todo o processo da extração para a produção dos florais. Tem alguns estudos já bem consolidados com a atuação e os benefícios do uso de florais, mas ela ainda não é uma terapia regulamentada.
Como surgiram os medicamentos na oncologia?
Bem sucintamente, né, lá na Segunda Guerra Mundial, alguns pesquisadores, né, do exército americano, eles estavam pesquisando algumas armas biológicas e substâncias que fossem venenosas, né, gás mostarda, e eles eram sempre submetidos a exames de rotina. E eles começaram a perceber que esses exames estavam vindo alterados. Alguns exames de sangue, né? Alguns componentes do sangue estavam vindo mais baixos, os leucócitos, os glóbulos brancos, né? Os glóbulos vermelhos, as plaquetas. E aí acendeu aquela luzinha. Tem alguns cânceres, né? Leucemias, linfomas, que eles são característicos dessa proliferação de células brancas, né? E eles falaram: bom, a gente pode começar a usar de repente a mostarda para ver se consegue diminuir essas células nesses pacientes, nesse tipo de paciente.
Gente, isso é tão sensacional, porque eu só gosto de ketchup, eu vou começar a comer mostarda também. A mostarda que a gente consome tem alguma coisa a ver com isso ou não?
Não. Quando o gás mostarda, que é um gás amarelo, por isso que é chamado de gás mostarda, ele foi jogado em cima da população e foram feitas autópsias nas pessoas que morreram. Então, se viu que os linfonodos, né, os gânglios, eles desapareceram. E aí os cientistas, inclusive o Dr. Farber, lá do Dana-Farber, lá nos Estados Unidos, foi uma das pessoas que lá numa salinha bem pequenininha, ele começou a ver o que é que poderia se derivar disso, de medicamentos que poderiam ser utilizados. Começou, inclusive, a tratar crianças. Da mesma maneira, a radioterapia também, a Madame Curie, que foi quem descobriu a radioterapia, em plena Segunda Guerra Mundial, ela sai num carrinho com a filha e aí ela vai fazendo o raio-x dos homens que tinham sido baleados. Então, ela fez milhares de radiografias. Então, realmente, assim, a guerra é uma coisa muito ruim, mas né, dois
traz
grandes
avanços,
feitos,
né,
aconteceram a partir da Segunda Guerra Mundial.
Quantas faculdades você fez?
Física, química.
E até, dando continuidade, tem até um filme, né, que saiu recentemente, que fala, radioatividade, que fala dessa descoberta, né? Então, quem quiser também assistir, é muito interessante isso.
Eu acho que até é importante colocar que tudo que você for fazer, Isis falou que ela usa floral. Então, tudo que você faz deve ser comunicado ao seu médico. Por que isso? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu vou tomar um chazinho de boldo, né? Ou então eu vou colocar uma agulha de acupuntura. Mas dentro do universo do paciente, existem várias coisas que precisam ser, né, cuidadas. Então, tudo que você for fazer, fala com seu médico, conversa com ele. Muitas vezes ele vai falar, não, acho ótimo que você vá fazer sua massagem, né, sua meditação, mas não faz acupuntura agora, porque seus leucócitos podem estar baixos. Então, para a gente evitar problemas.
Durante meu tratamento, muita gente veio falar muita coisa, tipo, tome esse chazinho que não sei quem tomou, e foi ótimo, ela tá curada, não sei o quê. Então, antes de você sair tomando tudo que o pessoal fala para você, ou sair comendo tudo que as pessoas falam, realmente fale com o seu médico, porque às vezes não vai lhe ajudar ou talvez vai piorar um pouquinho.
A questão do fitomedicamento, né, ela tem que ser levada de uma forma muito criteriosa, muito cautelosa, porque ali a gente tem substâncias ativas também dentro daquele fitoterápico, né? Então, por exemplo, a gente conhece aí a erva de São João ou a valeriana, né, que ela interage com uma gama muito grande de medicamentos. É aquela máxima, né, qualquer coisa que for tomar, se aconselhe com seu médico, com seu farmacêutico, e aí a gente vai sempre em busca da melhor alternativa, do melhor da melhor conclusão ali para o tratamento.
E a gente acha as flores, as plantas, essas coisas naturais são incríveis. A minha quimioterapia, a gente é uma plantinha maravilhosa. Só que a diferença é que você ainda passa por uma criteriosa análise, teste de quanto ele é tóxico, tudo isso. Então você está tomando uma coisa, teoricamente eu não vou falar natural, mas que foi uma coisa que foi descoberta na natureza.
É exatamente isso, né? Muitos pacientes hoje em dia, esses naturalistas, né? Eles falam, imagina, não vou tomar quimioterapia, nada disso, né? Mas mal sabem eles que a maioria dos quimioterápicos vem de plantas, né? Vem de alcaloides, vem de, às vezes, de fungos e tudo isso, né? Então, eles vêm de plantinhas, né? Eles extraem substâncias dessas plantas e fazem os medicamentos.
A diferença do chás é porque a gente não sabe a dose que a gente está ingerindo, né? Então, esse é o grande problema hoje. Então, é muito fácil você falar, não, mas tem um princípio ativo ali e me faz bem. Mas você não sabe o quanto que você está ingerindo. E quando você não sabe, até um medicamento em doses mais altas se tornam tóxicos.
E a procedência também, né? Das ervas, dos chás, né? Muitas vezes a gente já encontra isso industrializado, indústrias farmacêuticas e laboratórios conceituados, mas o mais popularmente conhecido, né, são os que a gente encontra em feiras, em pequenos comércios, né, e aí a gente realmente não sabe a procedência, como que essa folha foi tratada, da onde veio, se é realmente o que está ali que está sendo vendido.
Meninas, queria saber quais os tipos de medicamentos oncológicos.
Na verdade, assim, na oncologia a gente acaba tendo basicamente a mesma relação dos medicamentos alopáticos em geral, né? Então, nós temos o medicamento referência, que foi aquele que foi pesquisado, investido todos os recursos para desenvolvimento, desde a pesquisa da molécula até a gente chegar no medicamento propriamente dito. A gente até tem um estudo que fala de cada 10 mil moléculas que são descobertas, uma chega na comercialização. Então, tudo isso é investimento da indústria, investimento de pesquisadores em universidades, profissionais. E aí, a partir desse medicamento referência, ele é comercializado, ele tem um tempo de patente, nenhuma outra indústria pode produzir o mesmo medicamento por conta dessa patente e geralmente ela expira aí em aproximadamente 20 anos. E aí só depois disso é que outros laboratórios podem começar a produzir o mesmo medicamento. Então a gente tem os medicamentos genéricos e os similares. Os medicamentos genéricos podemos dizer que são uma cópia do medicamento referência. Eles têm que passar pelos mesmos estudos de biodisponibilidade, que a gente chama, né? Mas de avaliação farmacocinética, de como ele vai ser absorvido, distribuído no organismo, excretado. Avaliação farmacodinâmica, onde ele vai se ligar, quais proteínas, em qual caminho, né? Vamos dizer assim, que ele vai fazer dentro do corpo. E ele tem que ser exatamente igual, até na apresentação, na forma farmacêutica, para ser considerado um genérico, que é o que a gente vê lá, que tem a tarjinha amarela na caixa do G, né, do genérico. Tem uma lei que regulamenta isso há mais de 20 anos.
Tipo, o medicamento, né, original e o genérico, teoricamente, eles vão trazer o mesmo resultado.
Sim, eles precisam apresentar o mesmo resultado para o medicamento ser liberado como genérico. O medicamento genérico, ele é muito ainda criticado por falta de informação do grande público. Quando surgiu ali, na década de 90, né, os primeiros genéricos, as pessoas ficaram muito assustadas. E é óbvio, né, erro de produção a gente pode encontrar em qualquer tipo, no referência, no genérico, no similar, mas a gente aposta, tem a comprovação da Anvisa e de outros órgãos reguladores, de que o medicamento genérico ele tem que ser uma cópia exatamente fiel de farmacodinâmica, né, de distribuição, farmacocinética e ação desse medicamento. E o medicamento similar também passa por alguns testes para ser aprovada a comercialização dele, mas ele já pode, por exemplo, apresentar uma forma farmacêutica diferente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dipirona referência e genérica em comprimido, um similar ela pode ser apresentada em gotas. Para os oncológicos também vale a mesma máxima, né? A diferença é que agora, nos tratamentos oncológicos e até em outras áreas, como tratamento de reumatismo, enfim, a gente tem outras categorias de medicamentos, né? Outras classes de medicamentos, que aí são os biosimilares, né? Que são similares do medicamento biológico, que são os medicamentos que são feitos a partir de seres e organismos vivos, né? Então, medicamentos feitos a partir de bactérias, de fungos, de proteínas. Então, hoje a gente ainda tem os medicamentos de terapia-alvo, né? Onde a quimioterapia convencional, né? Ela é considerada como quimioterapia citotóxica, né? Ela tem ali a intenção de eliminar células doentes e também ela pode acabar eliminando algumas células saudáveis, né? Porque ela é distribuída no organismo do paciente. A terapia-alvo, ela já é mais direcionada a atacar só as células de um tumor específico, porque o tumor ali, as células do tumor, elas têm proteínas específicas que vão apresentar ligantes para o medicamento, então ele vai atuar de forma um pouco mais específica e isso acaba melhorando aí reações adversas para o paciente, até outras interações medicamentosas. Essas são algumas classes, doutora. Quer me ajudar aí com mais alguma?
Imunobiológicos, que são medicamentos que você faz com que o sistema imunológico, o sistema de defesa, né, da pessoa comece a agir, esse é o pilar mais novo da oncologia. E aí as células dendríticas são, que está dentro da CAR T-cell, tem outras classes de medicamentos, é você utilizar treinamento do sistema imunológico através de terapia celular.
Tem outros medicamentos também, que é a hormonioterapia, né, que é amplamente utilizado, principalmente nos cânceres de próstata, de mama, né, então são bloqueadores hormonais também, né, porque esses tumores geralmente, vamos dizer assim, eles são alimentados pelo hormônio, né, hormônios masculinos, femininos, enfim. E nós temos esses medicamentos também que eles vão bloquear essa produção hormonal e vão fazer com que o tumor pare de crescer.
Hoje em dia a gente ainda tem coisas muito novas que estão sendo pesquisadas, né? Que é o que a gente chama de nanoterapia. A gente tem alguns grupos no Brasil que estudam como levar a molécula do medicamento direto no sítio do tumor, né? Seria uma espécie de terapia-alvo, mas ainda mais específica. Então, num futuro próximo aí, a gente pode esperar grandes avanços na medicina com relação aos medicamentos quimioterápicos.
E qual a diferença entre medicamentos sintéticos e biológicos?
Então, medicamento sintético é aquele que é produzido desde o início dentro da indústria farmacêutica. Então, ele não é derivado de nenhuma célula viva. Então, e tem os medicamentos biológicos. Medicamentos biológicos são medicamentos que são derivados de alguma planta, célula viva, bactérias mesmo, que são modificadas geneticamente para obter uma proteína final para fazer uma determinada função dentro do organismo. Essa é a principal diferença entre os dois. O sintético, completamente de dentro da indústria, dentro do laboratório, desde o início. O biológico, ele já vem de uma célula produzida, como, por exemplo, algumas vacinas.
E quais os tipos de administração?
Essa é a minha praia. Tem várias vias de administração, né, dos medicamentos. A mais conhecida é a via intravenosa, né, que o medicamento vai dentro da veia. Pode ir dentro da veia ou a gente punciona, né, essa veia com catéter, ou o paciente coloca um catéter, que é um tubo que vai dentro de uma veia calibrosa, por onde a gente administra os medicamentos, né? Esse catéter, ele pode ser totalmente implantado, pode ser semi-implantado, que é aquele que fica um pouquinho para fora também, né? Tem a via subcutânea, né? Que ela é administrada ou no braço, na barriga, né? Que é na gordura. Tem bastante medicamentos hoje em dia subcutâneos. Tem os intramusculares, diretamente no músculo, né? Temos, hoje em dia está muito em alta, né? O vioral. Também bastante químio vioral, medicamentos viorais também. Temos os intratecais, que tem aqueles medicamentos que são administrados diretamente na, vamos dizer assim, na espinha, né, na medular, né? Então eles vão direto ao ponto, vamos dizer assim, né? Tem os intraarteriais também, né? Vai dentro da artéria, tem aqueles que eles passam catéteres, que eles vão direto numa artéria e no tumor, diretamente no tumor também. Tem os intraperitoneais, que você pode colocar um catéter no abdômen, na barriga, né? E injetar químio diretamente lá também. Então, assim, tem várias vias de administração.
Meu Deus, Isis, e a gente achando que a gente já tinha tomado por muitos lugares. Isis, quer dar exemplo? Dá exemplo aí de dois lugares que você tomou.
Eu já tomei muitos via oral. Eu também tomei intravenoso. E a maioria das quimioterapias que eu tomei foram intravenosas.
Eu não falei também de uma via de administração que é muito utilizada hoje em dia, que é a intravesical. Que é você coloca...
Onde fica a vesica, que eu não conheço?
Então, é na bexiga. Então, tem medicamentos que são administrados diretamente. Você passa uma sondinha, uma sonda, como se fosse para urinar mesmo. E eles injetam também o medicamento por lá. né? Pode ser BCG, pode ser quimioterápico, no canal da urina, do xixi mesmo. E também tem os tópicos, né? Para alguns cânceres de pele, que você passa uma pomada, que também esse é o tópico. São outras vias de administração. Então, tem muitas opções hoje em dia.
A gente falou bastante aqui sobre quimioterapia, mas eu acho que é muito mais amplo que isso, né? Os medicamentos na oncologia são muitas coisas.
Sim, exatamente. Tem os medicamentos que são os pré-quimioterápicos, tem os medicamentos de suporte, né? Além dos quimioterápicos. Então, as pré-medicações que a gente fala são aqueles medicamentos que a gente prepara o organismo para receber a quimio, né? Que normalmente a gente administra são os antieméticos, que são aqueles remédios para evitar náuseas, vômitos, que hoje em dia eles estão muito evoluídos. O mercado farmacêutico investem também muito nisso para trazer uma maior qualidade de vida para esses pacientes que tomam a químio, né? Tem os antialérgicos, tem os corticoides aí, que tem algumas outras funções de ajudar a não dar náusea, de ajudar também a não dar alergia. Tem aqueles que ajudam a preparar o estômago também. E tem as terapias de suporte, os medicamentos de suporte, por exemplo, os que são profiláticos. Pode ser também, por exemplo, um filgrastim, né? Que é um medicamento que vai estimular a produção de células brancas lá na medula óssea, né? Que a gente tem medula dentro dos ossos grandes, né? Enfim, vai estimular essa produção, porque a gente sabe que a quimio com o tempo vai fazer cair essa contagem de células brancas, então a gente já prepara, a gente faz com que esse número suba para quando cair, não cair ao nível do paciente ter algum tipo de infecção, ter maiores consequências.
Que também, né? Tem medicamentos para infecção e inflamação, para tudo isso.
Exatamente. Por exemplo, um paciente faz uma quimio que dá uma neuropatia, que neuropatia são pequenos distúrbios, né, no sistema nervoso periférico, às vezes choquinhos nas mãos, nos pés. Então, se precisar, tem medicamentos que eles auxiliam a melhorar também essa neuropatia. Tem também dos glóbulos vermelhos, né, que ajudam, que é a eritropoetina, que ajuda a estimular a produção de glóbulos vermelhos para tentar amenizar aquela anemia também. Então, assim, em relação a suporte, né, em relação ao tratamento, a gente tem muito, as empresas, as indústrias investem bastante nisso também, e cada vez mais os pacientes têm uma maior qualidade de vida, né, porque a gente tem aquele conceito, ah, você faz quimio, nossa, vem o vizinho, você vai passar mal, você vai vomitar, você não vai conseguir...
Vai cair o cabelo!
Vai cair o cabelo, aí eu já oriento, já falo, não, esquece tudo que te falaram até hoje, porque nós estamos muito avançados em relação ao tratamento, em relação são as pré-medicações, esses suportes, né? Então, e também tem muitos pacientes que falam, nossa, eu fiz a quimio, você me falou que podia dar tanta coisa, eu não tive exatamente nada. Será que vocês, eu tô achando que vocês não deram medicamento para mim, vocês estão me enganando. Eu falei, não é porque você não teve efeitos colaterais que você não tomou a quimioterapia, que nem eu falei, os medicamentos que a gente dá hoje em dia de suporte, eles são muito bons. Né? Então, fazer quimio não significa passar mal. Tem pessoas que passam mal e tem outras.
E você vai
que...
até acertando, né? Eu acho que isso. Você pode passar mal na primeira, você conversa com o seu médico ao invés de ir atrás das plantinhas milagrosas. Exatamente. E ele vai te dando alguma coisa à medida do que você vai precisando.
Exatamente. Hoje, puxando sardinha também pro meu lado, lógico, a navegação vem muito disso também, né? Em acompanhar muito o paciente também em relação a esses efeitos que a quimio pode dar. Então, quanto antes a gente faz uma busca ativa mesmo. Ah, tomou quimio, vou entrar em contato, vou falar, tá sentindo alguma coisa? Que grau que tá? E aí a gente consegue manejar isso daí, já pegar isso daí no começo, para não deixar crescer e ficar mais difícil depois, né?
E por isso que eu acho que é super importante os pacientes também entrarem nesse assunto e também saberem, porque, por exemplo, quantas vezes a gente vê que você tem uma lista de medicamentos, você tem uma coisa de suporte, você fica esperando você sofrer, você fica esperando você estar mal para usar aquilo. Então, eu sou uma pessoa que não usei tudo que eu poderia, porque às vezes eu fico falando, ai, já tô tomando isso, já tô tomando aquilo, não vou tomar aquilo outro. Mas, gente, qual sentido tem a gente passar mal, a gente ficar ruim e ficar segurando coisas que foram desenvolvidas para isso?
Exatamente, é igual dor, né? Tem muitos pacientes, não, vou esperar a dor vir, aí eu vou, quando eu tiver a dor, eu vou tomar, porque não é legal ficar tomando, não. O medicamento para dor, quando tem uma dor crônica, para ele ter um efeito melhor, você tem que tomar de horário, ele leva um tempo para chegar naquele efeito. Não é assim, ah, só vou tomar quando dá enjoo. Não, você pode tomar por uns 2 dias seguidos, se o teu médico recomendou, né, lógico, já toma de horário para evitar ter essa náusea, porque quando tiver vai ser mais difícil manejar depois, né?
Como é que funciona o processo de prescrever um remédio ou uma quimioterapia, por exemplo, e chegar até a gente. Tipo, porque na minha cabeça, é tipo, tem várias substâncias aí pra fazer a quimioterapia, vai misturando lá no potinho e pronto, criou a quimioterapia. Isso, explosão assim. E aí...
Um áudio da criando uma quimioterapia.
Isso. E eu queria entender esse processo de como chega o pedido e.
Até porque,
como é que,
né, eles devem ter misturado muito nesse caldeirão, porque leva 40 minutos, uma hora pra gente receber, né?
Sim.
É, depois do diagnóstico, né, o médico que vai definir qual que é o melhor tratamento para aquele diagnóstico, para aquela pessoa. Então, ele vai fazer a prescrição com aquele protocolo, com as doses todas calculadas, individualizado, porque a dose é calculada mediante a superfície corpórea de cada paciente. Então, altura, peso. Então, as doses são individualizadas, entendeu? Não é a mesma dose para todos os pacientes.
Por isso a gente pesa.
Exatamente.
Antes de cada quimioterapia.
Exatamente. Então, todas as quimioterapias, independente se é uma poliquimioterapia ou se é uma só, ela é individualizada. Então, se você engordou, se você emagreceu, aquela dose tem que ser ajustada para a sua superfície corpórea. Você vai tomar exatamente o que você precisa dentro daquele protocolo. Quando essa prescrição chega para a gente com as doses calculadas, a farmácia ela vai reavaliar essa prescrição. O que a gente vê? Se tem todas as pré-medicações prescritas, se tem todos os medicamentos certinho daquele protocolo, se não está faltando nada, e a gente vai mandar para manipulação. Como que é a manipulação? Os frasquinhos dos quimioterápicos são iguais frasquinhos de pirona. Quando você compra uma dipirona, um xarope, ele tem um líquido lá dentro. O quimioterápico é a mesma coisa. A diferença é que ele não pode ser tomado puro. Você vai tomar ele pela veia, então ele precisa ser colocado dentro de uma bolsa. E a gente vai aspirar, vai tirar daquele frasquinho exatamente a dose que você precisa tomar. Então, e qual que é a diferença? É um medicamento que ele é tóxico. Ele é tóxico para quem está manipulando também. Então, ele precisa de toda uma paramentação, ele precisa de um cuidado, ele precisa ter sido lavado antes daquele frasquinho, porque ele tem que chegar para a gente de uma forma livre de qualquer contaminação, de qualquer bactéria, porque eu não posso passar nada para você. Então, a gente se paramenta, então a gente usa um macacão todo paramentado, igual de astronauta quando vai para a Lua, sabe? A gente usa duas luvas.
Não quero nem pensar, porque o xixi fica voando na nave, né? Não quero nem pensar nessa.
E aí, quando chega pra gente, esses frascos já estão todos feitos asepsia, já estão todos limpos, e a gente já vai manipular dentro de uma capela de fluxo laminar, que é uma capela gigantesca, assim, grande, onde ali dentro vai ter a sua bolsinha, que é a diluição, que precisa, ou pode ser glicose, ou pode ser soro, vai ter aquele equipo, que é o que corre até chegar na sua veia, específico para aquele medicamento. Porque cada medicamento precisa de um tipo de infusão. Tem alguns medicamentos que precisam de bolsinha que é isenta de PVC, por exemplo. Aquele medicamento, se a bolsinha conter aquele PVC no material, ela vai ficar grudada no PVC e você não vai receber. Então, cada medicamento, cada quimioterapia tem a sua especificação. Então, é a farmácia que verifica tudo isso para manipular na bolsa correta e chegar até você, livre de bactérias, de qualquer tipo de contaminação. Então, demora, porque o astronauta precisa fazer tudo isso, entendeu?
Não, e precisa ter maior controle, porque quando às vezes falava assim para mim, ai, calma, tô na capela, eu falava, mas tá rezando a essa hora, gente.
É bem isso.
Isso é meu medicamento.
É bem isso. Fora que os protocolos, eles têm ordem de infusão. A doutora foi lá e passou para você um protocolo que tem 3 quimioterapias. Então, você já passou por isso, você sabe que tem uma ordem. Você primeiro precisa tomar uma, depois a outra, tem uma ordem certa. E isso também tem um motivo. Tá? Então, a ordem que a gente segue ali é de ação dentro do seu organismo. Alguns medicamentos que precisam ir primeiro, para ele ter uma ação primeiro lá dentro, para depois ir o outro. Se a gente trocar, pode ser que diminua o efeito, pode ser que aumente. Então, tudo tem um motivo.
Então, e aí, quando o medicamento chega da farmácia, a enfermeira vai lá e confere mais uma vez. Então, a gente chama de tripla conferência. Então, o médico confere quando ele prescreve, o farmacêutico confere... E a enfermeira confere. E aí, quando a enfermeira chega junto da paciente, ela fala, Mariana, esse é seu nome? Mariana da Silva de Souza.
Mariana da Silva Sauro.
Então, RG tal, tal e tal, para poder ter certeza que aquele medicamento, como ele foi prescrito lá na ponta, lá no consultório, ele vai ser administrado. Por isso demora tanto tempo, dona Simone.
Eu queria saber, é por isso que, por exemplo, às vezes algumas quimioterapias, ela vem com um saquinho protetor, ela vem escondidinha numa bolsinha.
Porque tem alguns medicamentos que eles são fotossensíveis. Então, se eles ficarem expostos à luz, pode ser que aconteça alguma degradação, entendeu? Alguma característica mude naquela medicação. Então, tem algumas especificações dos medicamentos que a gente tem que seguir à risca. Uma delas é quando ele for fotossensível. Ou quando ele não puder ser, por exemplo, diluído em soro. Ele só pode ser diluído em glicose. Ou então, esse medicamento ele foi prescrito numa concentração de diluição que ultrapassou a máxima permitida. Se eu fizer essa bolsa nessa concentração, ele vai precipitar, ele vai aparecer bolinhas brancas. Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho.
E até a gente, que às vezes tá lá, né? Quando tava tomando a quimioterapia, falava, mas que demora, 11 horas aqui de infusão é isso, porque você tem o tempo também. Às vezes se infunde mais rápido, você fica zoadaço.
Não, e sem contar que tem alguns medicamentos que eles ficam, a maioria, né? Acho que ficam na geladeira. E você, quando o paciente chega, você tem que tirar da geladeira, esperar ficar em temperatura ambiente para depois você poder manipular. Tem aqueles que só para você diluir, um exemplo, a ciclofosfamida, né? Ela demora super. Tem que ficar agitando um tempão. Então, ela demora bastante para poder ser administrada. Às vezes, é uma hora só no preparo, mas não é porque o farmacêutico está lá conversando, fazendo outras coisas. Não, ele está esperando realmente chegar a temperatura. Ele está agitando.
E se agita com a mão?
Ou com a mão e alguns medicamentos. Isso. Tem os agitadores também, né? Não sei o nome exatamente.
Agitador mesmo. Existem alguns, né? Mecânicos, né? Que ficam ali agitando.
Mecânicos, pra... não pessoas. Mecânicos.
Não. Um equipamento mecânico que fica ali agitando, poupando o tempo, né, do ser humano.
Por isso que farmacêutico é todo malhado no braço. Né?
Opa!
Descobriu o nosso segredo.
Com relação aos medicamentos que são retiradas das embalagens e colocadas em caixinhas, isso eu acho que deve ser um grande perigo. Principalmente quando você mistura vários medicamentos diferentes.
Um dos primeiros grandes perigos da gente retirar da embalagem é que a gente perde todas as informações que tem na embalagem, né? Então, a gente perde o nome, perde a dose e a data de validade. Posto isso, a gente coloca esse medicamento num outro recipiente, né? Existem aqueles portas comprimidos que a gente encontra à venda, mas os medicamentos eles precisam armazenamento adequado, né? Então, dentro dessa caixinha, ele pode receber umidade, ele pode ficar, às vezes, exposto à luz... Como pode acontecer com qualquer medicamento, eles podem degradar. E aí, quando você fizer o uso dele, você não vai ter a ação esperada daquele medicamento. E, por vezes, também tem alguns casos que eu até recebi, não tem muito tempo, que acabou colocando lá mais de um medicamento dentro do mesmo recipiente. E aí, a gente acaba confundindo, né? Por mais acostumado que a gente esteja em tomar determinado tipo de medicamento, mas a gente pode confundir, né? A grande maioria dos medicamentos são redondinhos, brancos ou ovais. E aí, a gente pode confundir ou acabar tomando uma dose que não precisava.
É uma coisa, toda vez que a gente ia para o hospital e a gente colocava em caixinhas, não sei se isso seria indicado, mas a gente cortava em volta dele, sem abrir, sem nada, e ele ficava daquele jeitinho, a gente cortava em volta. Isso pode ser feito?
A gente faz isso às vezes em hospital, porque a gente chama de unitarização. Né? Então, a gente pega o blister inteiro do medicamento, recorta um a um, mas ele vai dentro de uma outra embalagem com as informações necessárias. O nome completo, a dose e, principalmente, a data de validade. Quando você recorta um blister, você pode estar jogando fora a data de validade daquele medicamento. E essa é uma informação assim, primordial para a gente na conservação.
E acho também que quando a gente toma ele não faz muito bem, você perde, né, o número de série, essas coisas, para você poder reportar, né? Porque outras
Exatamente.
Pessoas podem estar tomando também e você não tem essa informação para ajudar.
A gente, como cidadão, né, qualquer cidadão brasileiro, a gente pode reportar para a Anvisa alguma reação adversa que a gente tenha ao medicamento, né? Não são só os hospitais, as clínicas, os médicos, né? Isso ajuda eles num processo que chama farmacovigilância. Então, por muitas vezes a gente vê um medicamento que foi aprovado, foi estudado durante anos, está no mercado e de repente ele foi retirado, porque algumas pessoas tiveram reações inesperadas, reações por vezes graves, e esse medicamento é retirado do mercado para outros estudos. Isso que a Simone falou é muito importante, todas as informações de lote, de data de validade, fabricante, tudo isso está contido na caixa ou no blister do medicamento.
Qual é a melhor maneira de descartar medicamentos vencidos? Isso é uma questão que me deixa muito angustiada.
Os medicamentos vencidos, ou, por exemplo, interromper um tratamento e sobrou medicamento, né? A gente tem os locais adequados para esse descarte. Geralmente, postos de saúde ou UBSs recolhem esses medicamentos. Hoje em dia, nós temos grandes redes de farmácia que também fazem o recolhimento, né? A gente vê umas caixas grandes na farmácia para descartar comprimidos, blisters, xaropes, o que for. O que a gente tem que lembrar é que isso nunca pode ser jogado num lixo comum, dentro de casa, ou ali na pia, descarta na pia e abre a torneira e joga água. Isso nunca, nunca, nunca. Porque tudo isso vai parar nos nossos rios e vai, consequentemente, para a irrigação. Então, o problema lá na frente é muito maior. Então, sempre levar, se informar ali no bairro se tem alguma drogaria, alguma rede de farmácias que recolhem esses medicamentos, ou no posto de saúde UBS.
Eu jogando todos os meus antidepressivos na pia, os peixes devem estar tudo felicíssimos.
Mentira.
Mentira. É só pra fazer um terror. Você acha? Eles me mantêm a alegria diária. E aqui a rodada final. A gente tem que agradecer muito o nosso patrocinador ali. Cada um deixa uma mensagem, deixa contatos, venda de produtos, o que vocês quiserem.
Como aqui a gente vai atender a vários públicos, né? Os profissionais de saúde estarem sempre buscando novas informações, né? Nossa área tem atualização todos os dias praticamente, são medicamentos novos que são lançados, terapias novas que são lançadas. Então, tá sempre aí se atualizando para a gente poder sempre levar o melhor para os nossos pacientes. E para os pacientes e familiares que estão ouvindo a gente, confiar no tratamento, confiar no médico. Se tiver dúvida, pergunta. Nenhuma dúvida é boba. Nenhuma dúvida a gente pode descartar. Às vezes, o que é dúvida para você pode ser dúvida para um outro colega, às vezes, que está na cadeira do lado, a sua. Ter essa interação com o médico, com o farmacêutico, com a enfermagem, que a gente consegue levar um tratamento de uma forma muito mais gostosa. Para quem quiser entrar em contato, é larissamhbb@gmail.com. Então, obrigada.
Tem muitos pacientes que procuram muita coisa na internet, né? A gente tem muita coisa no Dr. Google, né? Então, que eles procurem fontes confiáveis, né? Que eles procurem os profissionais primeiro, né? Não vai direto, fez uma pesquisa e acha que aquilo é a verdade. Procura a gente está sempre disposto a ajudar, né? E eu acho que é isso mesmo.
Caso de dúvida, consulte um médico farmacêutico, leia a boca.
Se tiverem algumas dúvidas e precisarem aí de alguma coisa, de algum apoio, tem meu e-mail que eu vou disponibilizar, que é camila.gregoli@oncoclinicas.com.br.
Bom, eu queria agradecer o convite. Eu queria deixar de recado que quimioterapia não é um bicho de sete cabeças e o câncer também não deve ser tratado como tal. A quimioterapia está aí para ajudar, tem muitos efeitos colaterais sim, mas acho que a medicina tem avançado demais. Hoje nós temos muita tecnologia, muitos exames, muitos medicamentos novos surgindo o tempo todo. Então, eu acho que as pessoas não têm que ficar com tanto medo mais. Mesmo profissional de saúde, gente. Dentro de hospital, eles têm medo de pegar bolsa de quimioterapia porque acha que é, entendeu? E não é. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, Bianca, farmacêutica, é bianca.gasparotto@oncoclinicas.com.
Aqui veio um trio da Oncoclinicas. Então, Bruno, muito obrigada por liberar a turma para vir aqui ao Beabá.
Eu acho que realmente informação, né? Ainda mais nesse momento, né, de tantas fake news, de tantas coisas que chegam de forma errada através do WhatsApp, que são propagadas como verdades. Então é muito importante você saber exatamente a fonte de onde aquela informação foi obtida. Então sempre procurem, né, sempre discutam com seu médico, com sua enfermeira, com sua farmacêutica, né, com sua psicóloga, mas nunca procure uma informação aleatória, porque se eu quiser dizer que o céu hoje está verde-limão, eu escrevo isso no Google e alguém vai acreditar. Então, por favor, confiem, né, em informações como as do Beabá. Parabenizar mais uma vez Eu deixo também meu contato, Clarissa, com dois S's, ponto Matias, com TH, arroba medicos.oncoclinicas.com.
Bom, eu quero deixar aqui uma mensagem para o final, que com conhecimentos tudo fica mais fácil, então não tem medo de perguntar para o seu médico, para sua enfermeira, farmacêutico, psicóloga. Então pergunta, porque vai ser muito mais fácil o tratamento. E meu Instagram é Isis Maria Ferreira.
Como todos já falaram, a importância de ter informações logo, não deixe de ouvir esse e os demais podcasts. Não deixem de apoiar o Beabá. E, acima de tudo, passem informações para as crianças, tá? Elas são primordiais na hora de divulgar. É incrível como elas conseguem passar com leveza um tratamento, as informações. Então, tudo fica mais fácil, tá? E gratidão, Beabá, por mais uma vez estar aqui com vocês.
Aê! Obrigada! Eu sou a Simone. Meu e-mail é simone@beabá.org. Se vocês tiverem alguma reclamação, escrevam lá. Muito obrigada, gente! Yeah.